Agora eu convido você que você pegue a escritura, deixe ela aí pertinho de você. Vamos aproveitar o momento, aproveitar o tempo e estudar este assunto. Olha, eu e você militamos. Eu e você temos uma esperança de vida. Verdade. Vivemos uma fé que é uma fé não por vista, né? E assim, nós acreditamos nas promessas de Deus.
Glória a Deus.
E principalmente na sua promessa que diz que Jesus voltará.
Louvado seja Deus.
Nesse sentido, nosso estudo, ele vai focar neste assunto. E eu gostaria de ler alguns versículos com você para nós iniciarmos. E assim damos sequência. Aquele que há de vir, aquele que há de vir, é o nosso estudo nesta noite. Eu quero ler, Diácono Paulo e queridos ouvintes, para iniciar esse estudo com o versículo bíblico em Isaías 44. Isaías 44. Quando nós vamos ali em Isaías 44, olha o que ele vem dizer aqui, ó. Isaías 44, versos 7 e 8, ele diz: e quem proclamará como eu? E anunciará isto? E o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, no vulo fiz ouvir e não vulo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Diácono Paulo aqui deixa bem claro que Deus anuncia as coisas para os seus filhos.
Sem sombra de dúvida, né, Gil? Então Deus usou o profeta Isaías falando das coisas que ainda iria acontecer, inclusive o reino de Deus, né? Então é o que mais Deus, desde o princípio, ele anuncia as coisas que há de vir. E ele se mostra, irmão Giliard, como uma única rocha, como um único Deus. Então quando ele se mostra como um único Deus, ele quer dizer o quê? Que nós temos que ouvir, irmão Giliard, a voz dele. É a palavra dele que nós devemos ouvir e seguir e obedecê-la, ela é em risco. Então, o profeta Isaías foi um, como todos chamam, um profeta messiânico, não é verdade, Gil?
Verdade, irmão.
Por que messiânico? Por que esse nome? Porque ele falava do reino do Messias, porque Deus o deu a ele, inspirou a ele para ele ser um profeta que falava dos bens futuros e principalmente o reino estabelecido por Deus através do seu filho Jesus Cristo. Por isso que o profeta Isaías é reconhecido em todos os irmãos pelo profeta messiânico. Então, irmão Giliard, nós iremos essa noite falar do reino de Deus, né? Daquele que vinha, daquele que há de vir, virá. É de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas hoje, irmão Giliard, nós temos observado, tem relaxado, irmão, a vinda de Jesus, tem relaxado a sua própria vida. E é tempo, irmão Giliard, de nós despertarmos.
Verdade.
É tempo de nós estarmos entendendo que todas as coisas que estão acontecendo, irmão Giliard, sobre a face da terra, são as pragas, são as guerras. O amor já esfriou, não vai esfriar, já esfriou. Então, tudo isso são profecias mostrando, Gil, que aquele que há de vir, virá. Então, requer a nós, pregadores do reino de Deus, despertarmos nossos ouvintes, irmão, despertarmos a nós mesmos, nós estarmos atentos, compreender que a vinda de Jesus ela vai ser real, ela não é brincadeira.
É verdade.
Ela é um fato que vai se
concretizar.
Isso. Então, requer a cada um de nós, irmão Giliard, um grande zelo e uma grande disposição para estar hábito, irmão Giliard, a entrar neste reino, irmão Giliard. Porque este reino, ninguém entra por dinheiro, ninguém entra por fama. A gente entra neste reino por obediência à palavra de Deus, irmão Giliard. E nós só não obedecemos se não quiser, sabe por quê? Porque todo dia tem pessoas com capacidade instruindo uns aos outros, ensinando o reino de Deus. Veja, essa noite nós estamos aqui. O nosso único intuito é falar com sinceridade, com amor, com respeito do reino de Deus. Nós não temos um interesse de nada de ninguém. Nós saímos de nossos lares com muito carinho, com muito amor, para anunciar que aquele que há de vir, virá. E quando ele voltar, o que nós estamos fazendo? Porque ele mesmo perguntou, não é verdade, Gil?
Verdade, irmão, sim.
E como você frisou na sua oração, Gil, o que foi que Jesus ensinou que nós devemos fazer? O quê? Orar pelo estabelecimento do reino, que venha o teu reino. Por que que Jesus disse isso? Que Jesus sabia, irmão Giliard, que no fim dos tempos era isso que nós ia viver. Um povo morno, um povo que já, na sua grande parte, já esfriou o amor.
Infelizmente.
Pode doer, mas essa é a grande verdade.
É verdade, irmão.
E se nós disser, irmão Giliard, que está tudo bem, as pessoas vão se incomodar muito, mas nós temos que dizer se você está bem, irmão, se eu estou bem, vamos melhorar mais. Não é verdade?
É verdade, irmão.
Porque
sim.
A palavra de Deus, irmão Giliard, ela é como ela não é um rio, ela não é um riacho, ela é um oceano.
É verdade, irmão.
Ela tem fim?
Não.
O oceano não tem fim, que tem fim são riachos, são cacimbões, que a gente chama aqui no estado do Ceará. Então nós temos que buscar sempre, irmão, esse oceano de Deus que é a sua palavra, Gil.
Amém. Olha só que interessante, meus queridos ouvintes. Algumas pessoas, Jacó Paulo, alguns estudiosos dizem que Isaías é o quinto evangelho, né?
Perfeito.
Porque nós temos aí os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Isaías, por ter uma linguagem messiânica muito forte, eles colocam como o quinto, né? O quinto evangelho. Mas, meus queridos, eu queria focar aqui nesse versículo que o Diácono Paulo explicou muito bem. Deus anuncia. Olha que lindo, né? Deus anuncia. Deus revela.
Aleluia.
Deus procura o seu povo com os seus profetas e sempre mostrou a sua vontade. Sempre mostrou o seu
Aleluia.
Projeto. Sempre deixou claro o que ele vai fazer, né? Ele disse assim, ó, anuncie-lhes estas coisas vindouras e as que hão de vir.
Aleluia.
Então ele disse, vai, Isaías, proclama,
Aleluia.
Anuncia, mostra. E ele vem dizendo, não se assombrem, não se assombrem, não temam. Eu não fiz vocês ouvirem, eu não anunciei as coisas que vão acontecer. Da mesma forma, irmãos, é para nós hoje. Deus anunciou a sua palavra por boca dos seus santos profetas e como diz Hebreus, Deus falou aos pais, né, por meio dos profetas.
Aleluia.
E hoje ele nos fala através do seu filho. Isso está escrito em Hebreus capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Então, essas coisas estão aí anunciadas, divulgadas para que você saiba, para que você não se assombre, para que você não tema, mas que você venha crer e perseverar que aquele que há de vir virá e não tardará.
Glória a Deus.
Em Hebreus capítulo 10, verso 37, ele vem dizer, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não é isso, Diácono?
Perfeito. Então você vê que Paulo, né, na sua carta aos Hebreus, ele diz, olha, vocês fiquem atentos. Porque aquele que prometeu há de vir. Então, irmão Giliard, eu fico feliz pelo teu comentário, né?
Amém.
E por que Deus diz para o profeta que anuncia? O que é anunciar? Anunciar é falar. Para quê? Para que ninguém seja inocente, irmão Giliard.
Excelente, Diácono.
Mas óbvio. E ele diz, ele explica, porque ele diz, serve, vocês são minhas testemunhas.
Testemunhas, verdade.
Pronto, ele disse tudo. Então, hoje, quem é o testemunho da palavra de Deus? Somos nós, os crentes. Somos nós que testificamos, somos nós que testemunhamos. Por isso que nós temos que anunciar a verdade, irmão Giliard. E eu vou dizer uma coisa, a verdade, ela não dói. Não. A verdade para os santos, ela é remédio, Gil.
É remédio, irmão, verdade.
Ela é o grande remédio. E eu, outra, repetindo, irmão Giliard. É a recompensa dos santos, irmão Giliard. É a volta de Jesus. Por quê? Porque todo o sofrimento vai cessar com a vinda de Jesus. Tudo aquilo que nós sofremos hoje, que todos nós sofremos. Quantas injustiças nós estamos vendo com nossos olhos e nós não podemos dar jeito?
É verdade, irmão.
Nós não damos jeito, Gil, das injustiças que estão sobre a terra. E só quem vai dar jeito é quando o rei vier. Aquele que está para vir. A esse dará jeito. Então, nós seremos só abençoados, irmão Giliard. Será uma benção, Gil.
Vamos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico é responder a seguinte pergunta. Como será a vinda de Jesus? Olha, querido ouvinte, existem regras para você fazer um bom estudo. E a Bíblia, ela mesma interpreta a própria Bíblia.
Perfeito.
Ela deixa chaves de profecia. Olha que palavra, né? Então, assim, ó, coloca na sua mente, no seu coração. Eu vou estudar profecia? Vai estudar? Existem as chaves, existem os princípios para o estudo. E um dos princípios está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 em diante, que ele vem dizer assim, olha, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque não foi homens por eles mesmos que escreveram, mas foi o Espírito Aleluia. Santo, foi inspiração do Todo-Poderoso
Glória
neles que fizeram eles escreverem. Então, não pode ter particular interpretação, porque os nossos irmãos explicaram muito bem como vão ser as coisas. E eu gostaria de ler aqui, Diaco Paulo,
Amém, Gil.
Versículos que esclarecem a forma da vinda de Jesus.
Amém, Gil.
Nós não podemos adicionar e nem tirar nada,
Perfeito,
né? É o que está escrito. Quando nós vamos em Mateus 24, verso 30 e 31, né? Mateus 24, verso 30 e 31, ele vem dizer o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de
Aleluia.
Trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Uma das características de Jacó Paulo está aqui nesses dois versículos.
Sem sombra de dúvida. Quem falou essas palavras em Mateus 24, verso 30 e 31? O próprio Jesus, irmão Gilhar. Ele diz como será a sua vinda. Isso não diz nem o dia nem a hora. Mas ele diz que a sua vinda será dessa forma, com poder e muita
glória.
E ele há de enviar os seus anjos. Então é uma forma que ele está mostrando para os seus filhos em todas as épocas, inclusive agora os que estão ouvindo esta noite, que essa é a forma que ele vai vir, com poder e muita glória. Quando o Filho de Deus ele expressa essas palavras aos seus discípulos, quando ele estava caminhando e ensinando aos seus discípulos, por que ele diz com poder e muita glória? Porque ele agora, irmãos, que estão nos escutando esta noite, ele vem não como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele agora vem como um rei de toda a terra, porque a ele foi dada essa honra e esse direito de governar as nações.
É verdade.
Como diz todas as escrituras. E ele usa esse próprio verso, Gil, porque provavelmente estava lendo o profeta Daniel no seu capítulo 7.
É verdade.
Vem no poder, vem nos céus, descendo nas nuvens dos céus. E ele vem com poder e muita glória, porque ele vem para governar, irmão Gilhar. Ele agora, ninguém tocará mais nele, porque ele agora foi coberto de glória e os seus anjos estão ali pronto para defender o grande rei. Amém, Gil?
Amém. Olha, meus queridos, e outra coisa. Todas as vezes que Jesus ia falar da sua vinda, observe bem. Todas as vezes que Jesus ia falar da sua vinda, Jacó Paulo, ele nunca falou detalhes como...
Perfeito.
As pessoas entendem mal um versículo, mal interpretado. Olha só, né? Aquilo que Pedro disse. Pedro, ele fala assim, né? Não coloque interpretação pessoal. Então, Jesus, ele diz, barulhenta.
Sim.
Que todo olho o verá.
Perfeito.
Que será algo que será notório, algo que será demorado, algo que vai acontecer ali mesmo com esplendor, com grande glória. E Jesus disse que isso vai acontecer. Nós não encontramos base, Diácono Paulo, dentro dos versículos que apresentam a vinda de Jesus, para falar que ela será um rapto, né? Ou algo que acontecerá repentino. Quando nós vamos lá em Coríntios, que ele fala que ao abrir e fechar de olhos, ele está falando que a transformação do corpo será no abrir e fechar de olhos, com base na última trombeta. É isso que ele fala. Então, os corpos ressuscitarão, dos mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. O que é isso? A transformação do corpo, meu querido ouvinte. Mas a vinda de Jesus é com alarido, é com brado, é com grande glória. Os anjos ajuntarão os seus filhos, né? E no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós teremos os corpos transformados. Esse é um detalhe muito importante que vale a pena de ser trazido aqui, já que a pergunta diz como será. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, vai confirmar essa palavra, né, Diácono Paulo? Olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diácono Paulo, olha que maravilhoso. Então é um evento de fato grandioso que todo olho o verá. E aqui já é a vinda de Jesus em que os mortos ressuscitarão e nós teremos os corpos transformados.
Sem sombra de dúvidas, Gil. Como a pergunta é, como será a vinda de Jesus? E os textos que você está lendo, como você leu Mateus no seu capítulo 24, como você leu agora Paulo escrevendo, ele fala que a trombeta soará, né? E os mortos em Cristo, então, o que é isso? É um evento, é um acontecimento?
Sim.
Então isso mostra o quê? Tempo. Tudo isso requer um tempo. Deus é tão maravilhoso, irmão Giliardi, que ele dá a honra, né, de os vivos ver o quê? Os mortos ressuscitando. E esses mortos, que são todos os crentes, que vão ter esse grande privilégio de ressuscitar, reto, para que nós, os vivos, possamos contemplar, irmão Giliardi, as profecias se cumprindo aos nossos olhos.
Verdade.
Então é um fato maravilhoso, irmão Giliardi, a qual, como você disse, nós não podemos diminuir e nem acrescentar. Nós temos apenas que falar aquilo que já está escrito. Então, irmão Giliardi, a vinda de Jesus será algo assim extraordinário, a qual ele mesmo faz questão, irmão Giliardi, de avisar a sua igreja que ela esteja sempre pronta, se aprontando, ou esteja pronta, né? Para que veja os grandes eventos. Nós acreditamos, irmão Giliardi, sim, em grandes eventos. E todos os vivos vão contemplar essas coisas maravilhosas, irmão Giliardi. Até aqueles que são inimigos de Cristo vão contemplar essas coisas.
Verdade, já que eu
Porque falo. A Bíblia diz, em três cantos, diz no profeta Zacarias, diz aqui em Mateus e diz no livro de Apocalipse. Até aqueles que o transpassaram verão, irmão Giliardi. Nós temos três livros que marcam essas coisas. Por quê? Porque Deus quer provar do seu amor para os seus santos e provar da sua força, do seu poder para os inimigos.
É verdade, irmão.
Né?
É verdade.
Porque Deus é Deus e ninguém pode combater, irmão Giliardi, aquilo que Deus propôs no seu coração.
Amém,
porque
amém.
Porque Deus é Deus e ele faz como quer, como ele diz, anunciei Isaías. Agora fica aí a critério das pessoas, né?
Amém. E aí, Diácono Paulo, para encerrar esse tópico, pois eu acho que está bem claro, né, meu irmão? Eu quero trazer aqui o contexto do que eu disse, né? É muito comum, meus queridos irmãos, você que é estudante da Bíblia, é importante você saber dessas coisas. É muito comum as pessoas dizerem, Diácono Paulo, infelizmente, né, que vai ser assim, ó. Aí o seu some, né? Todo mundo some e foi um estralar de dedo. Porém, irmão, o contexto é diferente. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, ele não está falando dos detalhes do reino de Jesus, ele está falando dos detalhes da ressurreição.
Perfeito.
Pois ele estava defendendo que haveria ressurreição.
Perfeito.
Estavam pregando que não haveria. Perfeito. Aí ele começa a defender, não, se não haver ressurreição, nós estamos perdidos. Aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15, verso 50 adiante. E agora, dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
perfeito,
nem a corrupção herdar a incorrupção, ele está falando da carne entrar em um reino espiritual, não pode, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Entenderam? Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele está explicando como Deus vai fazer esse mistério, irmão, porque as pessoas estavam preocupando como é que é, Paulo, vai, vai mudar a mão, né? Vai, como é que isso vai acontecer? Ele começa a explicar, olha, existem corpos celestes, existem corpos terrenos, né? A semente, ela morre para depois nascer de novo.
Perfeito, Gil.
Então, são detalhes da ressurreição, querido ouvinte. Mas a vinda de Jesus, ela vai acontecer com a trombeta, com os anjos descendo, com Jesus indo para Jerusalém, não é isso? É tudo essas coisas acontecendo, como também diz em Apocalipse 1:7, já com Paulo, eis que vem com as nuvens. Pronto. E todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim! Amém!
Perfeito, Gil, o texto que eu tinha citado. Então veja, irmão Giliard, a vinda de Jesus tem acontecimentos, tem eventos para a vinda de Jesus. O próprio Jesus, quando ele vai ser elevado aos céus, teve eventos, teve ensinamento e outra. E ele não desapareceu, pufo. Não, ele estava com seu discípulo quando ele foi lá no Monte das Oliveiras, em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6. E os seus discípulos viram ele sendo acessado aos céus, subindo aos céus. Não é verdade?
É verdade, irmão.
E quando os seus discípulos ficaram atônicos com ele subindo ao céu, os anjos se manifestaram e disseram, esse mesmo Jesus, do jeito que ele subiu, ele há de
voltar.
Voltar, ele há de vir. Então, do mesmo jeito como aquelas pessoas viram, só que na vinda de Jesus será diferente, num sentido que não só aquele discípulo, mas toda a raça humana que estiver vivo vai ver.
É verdade.
E o próprio Jesus, irmão Giliard, ele faz comparações. Mas ele usa uma comparação de quê? Dos dias de Noé. Ele não diz?
Verdade, irmão, sim.
Assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então não existe, irmão, essa história, dentro da Escritura não, de um rapto secreto. Infelizmente tem esse ensinamento entre muitos irmãos, mas isso não é bíblico, isso é pensamento dos homens. Eles colocaram e fizeram doutrina acerca disso. Mas as Escrituras, em nenhuma parte, fala de um rapto secreto. E você foi bastante feliz, irmão Giliard, e trouxe um grande ensinamento essa noite quando você usa o texto de Coríntios.
Amém.
E fala, a rapidez ali é no corpo do ser humano, a transformação.
Amém.
Do ser humano, que ele realmente, aí será assim, no abrir e fechar de olhos, você foi bastante feliz.
Amém.
Graças a Deus por isso. Mas a vinda de Jesus, não, irmão. É um... Primeiro, ninguém pode tocar mais nele. Ele não tem medo, irmão. Ele vai voltar sem medo. Porque ele, todo o poder é dele. Pertence a ele, porque a ele recebeu. Porque ele é merecedor. E ele tem milhares de anjos. Ninguém tocará no Cristo de Deus mais. Porque ele não vem como cordeiro. Ele vem como rei, irmão. E todo rei é bem protegido. E principalmente um rei como Jesus será maravilhoso, irmão. E outra... Quando o céu começar a se romper, irmão Geliard, aqueles que não têm Deus, não têm confiança, muitos, infelizmente, se tiver problema no coração, falando sério, Gil.
É sério, pode, né,
até
Gil?
Riscar ter um infarto, né?
É verdade, irmão, é verdade.
Infelizmente, será, irmão, porque imagina, para os que não creem em Deus, vai ter um grande pânico, o céu se abrindo, e vai se abrir, e vai ser lindo e maravilhoso, como eu digo. A Escritura será como cortina, irmão Giliard.
Amém.
Por isso, se prepare, irmãos. Vamos nos preparar para tal dia glorioso, né, Gil?
Amém.
Diz o profeta Amós que para os salvos é um dia glorioso, mas para os outros será um dia terrível. Por quê? Porque as pessoas vão ter medo.
É verdade.
Por isso é preciso crer e acreditar, né, Gil?
Amém, meu querido irmão. Olha só, esse é o primeiro tópico que nós trouxemos. É falar como será a vida, a vinda, falar as características da vinda. Tem muitas coisas a serem aqui colocadas, tem, meus irmãos, mas esse é um estudo resumido, né? Nós aí estamos preparados para falar desse assunto e tem muito detalhe para falar. A vinda de Jesus é baseada na palavra dos profetas, porque Deus não faz coisa nenhuma se não revelar os segredos aos seus santos profetas.
Aleluia.
Então a forma da vinda de Jesus foi profetizada, irmão. É por isso que nós falamos aquilo que nós conhecemos, porque Deus fez conhecer. Quando nós vamos em Daniel capítulo 7, diz que eis que vejo semelhante a um filho do homem. E ele vai ao encontro do ancião de dias e o ancião de dias entrega para ele a autoridade. Então veja, Jesus anuncia essas coisas com base naquilo que o Pai já
Glória
ensinou por meio dos seus santos profetas. Então tem muito detalhe para ser falado, mas cremos que para esse estudo de Paulo Isso já se resume bem nesse primeiro tópico.
Sem sombra de dúvida, irmão Giliardi. As palavras, os textos lidos, os textos são muito... dá muita evidência, irmão Giliardi. E é claro, né? Mostra esse grande acontecimento. É a grande vitória da igreja, irmão Giliardi.
Ô, irmão, que frase bonita.
É a grande vitória da igreja.
É a grande vitória da igreja.
A igreja, ela tem que estar hoje... todos os dias, preparada para a vinda de Cristo, sempre preparada, acreditar. É tempo de nós, irmão Giliardi, realmente despertarmos muito mais para o reino de Deus. Porque o Jesus, irmão Giliardi, ele se preocupou, ele doou a sua vida. Tá certo que ele tinha uma missão específica, mas ele doou a sua vida por esse reino aqui. Então é algo extraordinário, Gil.
Segundo tópico. Quando Jesus virá? Ah, esse tópico aqui é polêmico. Por quê? Irmãos, muitas pessoas fizeram cálculos. Pessoas colocam em uma data específica, né? Religiões do passado, irmãos, sofreram uma grande decepção. Irmão, e quando eu falo grande decepção, eu falo... imagine o termo na sua plenitude. Grande decepção mesmo. Pessoas marcaram a vinda de Jesus... venderam tudo que tinha para esperar a vinda de Jesus. E chegou o tempo, não veio Jesus. E as pessoas ficaram ali, de acordo, numa grande depressão. E não tiveram mais como viver, né? E etc. Outras foram atrás dos seus recursos que tinham vendido de novo, como ir recuperar. E assim, não é a primeira vez. Tem pessoas que marcam a vinda de Jesus. Tem pessoas que hoje, com as profetadas aí, marcam um ano, marcam uma data, marcam um horário, né? Até um dia desse tinha uma pessoa sonhando aí que tal dia aconteceu uma grande mortandade, não sei o quê. Irmãos, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto de Jacó Paulo, quando Jesus virá. Eu vou ler um versículo e o Jacó Paulo comenta. Olha, Mateus 25, verso 13. Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Irmão Giliardi, que texto maravilhoso. A pergunta ela é importante. Quando Jesus virá? A questão não é saber o dia e a hora. Imagina, irmão Giliardi, se Deus tivesse usado algum dos profetas e ele dissesse, é o ano tal. É o dia tal. Irmão, o que tinha de crente fazendo o que não era certo? Você não tem a dúvida, irmão. Quantas vezes, e pessoas que não crentes também, nós estamos evangelizando. Não, irmão. Quando Jesus estiver mais perto de vir, eu me reconcilio. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não é verdade?
É verdade, irmão.
Então, o que o texto diz para nós, crente? Repete o texto, Gil. Olha o que diz o texto para nós.
Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
O próprio Jesus está citando essas palavras. Ninguém sabe o dia que o Filho do Homem há de vir. O que foi que ele quis dizer com isso? Que é todos os dias nós temos que estar ligados, irmão Giliardi. Todos os dias nós temos que estar atentos e fazendo a vontade dele. Isso é o mais importante. Por que fazendo a vontade dele? Quem é Jesus dentro da profecia? Além de rei, ele é o noivo. E quem é a noiva?
A igreja.
A igreja, que somos todos nós. Agora imagina o que vem fazer o noivo. Encontrar-se, a palavra correta é essa, encontrar-se com a sua
noiva.
Para levar ela para as bodas do
cordeiro.
Agora imagina, irmão Giliardi, quando o noivo vem, ele vem buscar a sua noiva. Agora imagina se a sua noiva estiver despreparada.
É.
Né?
Complicado, irmão.
É complicado, irmão. Então, a noiva tem que se aprontar para o seu noivo, irmão. É assim que é o correto, não é verdade?
É verdade.
Então, por isso que ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora. E louvado seja Deus por isso. Outro texto, Gil.
Mateus 24, Diácono Paulo, verso 36 e 37, ele vem dizer... o seguinte, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Essa é uma palavra profética de Jesus, irmão Giliardi. simplesmente ela é uma palavra profética. Ninguém sabe a vinda do Filho do Homem. Ele diz, nem os anjos, nem eu mesmo, só unicamente o Pai. Aí ele continua, olha a expressão dele, irmão Gilhard, será como os dias de Noé. O que, que é isso? Pessoas despreocupadas com o reino de Deus.
É verdade.
É isso que ele está dizendo, as pessoas estão despreocupadas. Por que, que ele diz isso? Porque ele diz, ó, naqueles dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até que veio o dilúvio e devorou a todos. Então ele diz, as pessoas não estavam nem aí para o reino de Deus.
Olha aí, Diaco Paulo, verdade.
As pessoas não estavam se preocupando com a sua vida. Veio o dilúvio, Noé fez a arca, ninguém quis entrar para se salvar, pereceram. Assim será uma grande multidão na vinda de Jesus, irmão Giliar. Por quê? Porque os crentes estão pregando o reino de Deus, irmão Giliar. Você faz um culto, poucas pessoas vão para o culto. Não é verdade?
Infelizmente, irmão.
Agora, uma praça, se fizer um negócio nas praças lá, olha, lota que não cabe gente. Porque as pessoas estão despreocupadas com a sua salvação, com a vida espiritual, irmão Giliar. Por isso é como o dia de Noé. Só que ele anuncia as coisas desde o começo. Aquilo que aconteceu e aquilo que vai acontecer. Então não tem ninguém inocente.
É verdade, irmão.
Então essa mensagem também cobra nós crentes. Para que isso é uma exortação de Deus para todos nós, filhos de Deus. Aquele que está na rocha, continue na rocha. Não olhe para trás, não olhe para a direita nem para a esquerda. Continua. Continua olhando para o alvo. Essa é a grande mensagem, irmão Giliard.
Amém.
Não se preocupa com o que diz o outro ou o outro. Se preocupa com o que diz a palavra. As pessoas, não, vamos viver a vida de qualquer jeito. Não faça isso, irmão. Viva a vida com decência e ordem. Aproveita tudo de bom que há na vida, como disse o sábio Salomão. Mas que nunca falte azeite na sua cabeça. Que nunca falte azeite na minha cabeça.
Amém. O nosso irmão Diácono Paulo, ele trouxe uma reflexão, né? Diácono Paulo, me permita fazer agora uma exposição teológica.
Amém,
né?
Gil.
O programa Bíblia diz, ele não permite isso, né? Então, o irmão, ele deu o conselho, aquilo que está bíblico, e agora eu vou mostrar uma fragilidade teológica das religiões com base neste versículo aqui. Então, irmãos, olha, ele diz assim, né? Não sabe o dia nem a hora. Existe uma visão sobre a vinda de Jesus que é a visão dispensacionalista, em que diz que Jesus virá em duas etapas e que a primeira vez não é vinda, Diácono Paulo, certo?
Não é vista.
É, e também não é vinda, porque ele não vem. É o rápido, ele fica lá, ele não vem, ele fica lá e as pessoas vão até ele, né?
Certo, gente.
É isso que eles tentam. Por quê, Diácono Paulo? Quando a gente vai defender que é só uma vinda, que a gente vai defender,
sim,
em Hebreus, né? Que Jesus aparecerá a segunda vez.
Perfeito.
Aquela segunda vez não se trata daquele rapto, né?
Sim.
Porque se a gente for ler, só tem uma vinda. Então, para defender eles que não é, que a primeira vez não é vinda, ele diz, não, ali é Jesus só, eles subiram, né? A vinda mesmo é a segunda, etc. E é uma confusão, porque
certo,
a Bíblia só fala de uma vinda, de fato, né? Aí vem essa defesa dispensacionalista de dizer que não é. Só que, querido ouvinte, entra aqui um paradoxo, né? Vamos lá. Se Jesus veio, vamos supor aqui uma data fictícia, por favor, fictícia, tá, minha querida ouvinte? Para eu expor a você uma verdade bíblica e que você venha entender com bastante cautela. Vamos supor que Jesus, Diácono Paulo, volte hoje, certo? E a visão dispensacionalista diz que vai passar 7 anos na terra de caos ou 3 anos e meio, né? Com base nisso, irmãos, que não é vinda, se as pessoas marcarem 7 anos ou 3 anos e meio, vão saber a data exata da vinda verdadeira de Jesus, que ele vem com clamor, com trombeta, com arcanjo, né? E aí subjugar a terra, etc. Então vejam, irmãos, que essas doutrinas, elas têm fragilidades no momento em que você não ler a Bíblia na sua simplicidade. A Bíblia na sua simplicidade já diz, Jesus virá uma única vez. Jesus virá com barulho, com trombeta, com anjos, uma única vez. E assim ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, irmãos, o que custa nós crermos na simplicidade da Escritura no lugar de colocar teorias? Não existe, irmãos. Com base nas profecias, Jesus virá uma única vez e trará a justiça para a terra. Os ímpios serão subjugados, mas os justos herdarão o reino juntamente com ele. E nisso, Diogo Paulo, é a simplicidade da Escritura lida, né, normalmente aqui, sem uma interpretação humana. Isso é muito importante para todos nós.
Graças a Deus, irmão Gilardo. Perfeito teu comentário. É isso mesmo. Não tem o que refutar. Temos só que acreditar, porque os textos foram bem claros, né? E a sua interpretação foi maravilhosa. Perfeito. Graças a Deus, meu irmão.
Tiago Paulo, e vem um conselho depois disso, né? Nós falamos de como,
isso,
e quando. E o irmão disse, olha, não sabemos o dia nem a hora e não precisa se preocupar com isso. O importante é você se preparar hoje. Se prepare hoje, né? E aí, com base nesse hoje, Diogo Paulo, graças na preparação da vinda de Jesus, vem uma palavra das virgens, em que Jesus, por meio de uma parábola, ele começa a chamar a atenção daqueles que lhe seguiam, a comparar o reino de Deus, né, com 10 virgens. E você conhece essa história, meu querido irmão? Saiba você que é com base na cultura judaica, né, de um casamento.
Isso, gente.
Em que o noivo viria e tinha 10 virgens à espera dessa ocasião da vinda do noivo. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes, elas tinham azeite na sua lâmpada, mas não só na lâmpada, elas também tinham azeite reserva. As nécias, Jacó Paulo, não foram comprar no tempo correto, né? Veio vindo noivo e a lâmpada estava para se apagar e elas não se prepararam antes com mais azeite para a ocasião da vinda de Jesus. E aí vem o tópico. O que fizeram as virgens loucas de errado, Diácono Paulo?
Pois é, irmão Geliardi, o próprio Jesus também, né, nos dá esse exemplo, essa figura. Ele usa algo que os filhos de Israel conheciam muito bem, que era um casamento judaico, né? E, infelizmente, ele coloca aqui 10. Interessante, irmão Geliardi, todas 10 eram virgem. Não é verdade?
Detalhe muito
importante.
Todas
10 tinham lâmpada. É isso que se entende, não é verdade?
É verdade, irmão.
Então, não tinha desigualdade, né? Porém, 5 começa o problema. Elas eram nécia. Então, elas não eram prudentes. O que quer dizer com isso, a palavra prudente? É o que mais necessita hoje nós. Agora, outro conselho, Gil. Precisamos de quê? De prudência. E eu digo mais, irmão Geliardi, muitas vezes nós não podemos também confiar apenas no, na reserva. Você sabia?
Eita, Jacó, foi você profundo.
Não, eu parei para pensar. E eu andava mais uma certa pessoa e eu perguntei, como é que está o carro aí? Ele está na reserva. Dá para andar 6 quilômetros, só que nós íamos andar 8. Dava para chegar lá? Então não é bom confiar só na reserva. Nós temos que ir muito além da reserva, irmão Geliardi.
É verdade, irmão.
Você sabia disso?
Interessante, irmão.
Veja, Jesus diz uma palavra importante que nós temos que tomar parte dela. Jesus diz, o servo que fizer só aquilo que for mandado, ele não é um servo bom. Você ouviu o que eu disse?
Ouvi, irmão.
Se alguém fizer só aquilo que foi mandado, ainda não é um servo
bom.
Bom. E agora, irmão Giliás? É aquele que confia na reserva, irmão Giliás. Nós temos que ir muito além da reserva, irmão. E dá para ir? Dá, meu irmão. Dá para ir? Então, como é que dá para ir? Ser prudente. A prudência, irmão Giliardi, é algo essencial na vida. E foi isso que Paulo explica em Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito. Ele diz que tem que ter o quê? Equilíbrio. Em outra tradução, quer dizer o quê? Domínio
próprio.
Então, o crente, ele tem que ter a compreensão, irmão Gilardi, que ele tem que ter domínio próprio em todos os sentidos de vida. E nós estamos falando da vinda de Jesus Cristo, estamos falando de prudência, estamos falando de como eu ser realmente uma virgem prudente. é estar atento, irmão Gilard, tanto à lâmpada como à reserva. E essa reserva sempre tem que estar no, bem cheia, irmão, para que as coisas, irmão Gilard, aconteçam, irmão Gilard. Então, muitas vezes, as pessoas, infelizmente, ela despreza o principal, irmão Gilard, é estar atento, irmão Gilard, àquilo que está de redor da gente, né? Fique à vontade agora aí para expor a tua...
Não, na verdade, irmão, é só citar mesmo que essa parábola, né, está em Mateus 25, do 1 ao 13, e é o nosso Jesus preparando os seus discípulos, preparando o seu povo para não ser imprudente, de deixar de estar atento à vinda de Jesus e fazer qualquer coisa, né, sem se preparar para a vinda dele, entregando a sua vida aí à vaidade e se esquecendo do compromisso com as coisas santas. Sendo assim, vai acabar o azeite e não estará preparado para receber o noivo, Diácono Paulo. Porque o azeite, né? Vou ler algo e o senhor já colabora. Salmos 109, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho.
Olha, irmão Gilard, ouvintes, eu falei que não é para confiar unicamente na reserva. Tá aí, ó, lâmpada para os meus pés é a tua
palavra
e luz para o meu
caminho.
Aqui tá além da reserva, Gil, vai muito mais. Se eu consigo ter a palavra de Deus como lâmpada e luz para o meu caminho, aqui, meu irmão, sempre o meu tanque do meu carro está cheio, Gil. Se a viagem for 10 mil quilômetros, o tanque vai dar para 20 mil quilômetros, Gil.
É verdade, irmão.
Porque nós temos que ter azeite para muito além da viagem, irmão Gilead. Sim ou não?
Sim.
O que Deus fez com o profeta Elias? O profeta Elias, eu vou fazer comparações bíblicas. Estava numa caverna sem comer e sem beber. E triste.
E triste.
E não queria comer. E Deus diz, o que tu come essa comida? Porque ela vai te dar força e vigor para tu andar o que era, né? Necessário. Irmão Gilead, aquela comida ali, que era uma comida espiritual, se ele precisava de 20 dias, ele recebeu para 40 dias naquele alimento ali, irmão Gilead. É isso que se compreende as escrituras. Então, muitas vezes, irmão Gilead, é isso que está faltando em nós. Deixa eu explicar melhor. O que eu quis dizer com isso? Jesus disse, aquele que ouça a minha palavra e a pratica, ele compara o quê? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas a primeira coisa que a gente faz não é cavar um alicerce?
Cavar o alicerce.
Então, aquele que cavou o alicerce em rochas, em lugares verdadeiros, em profundidade, esse edificou a sua vida, irmão Gilead. É a lâmpada para os nossos pés, Gil.
Olha, irmãos, sabe o que é que aqueles que não se prepararam com azeite vão ouvir? Em Mateus 25:41 vem dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmão, nós vemos que naquele momento, Jesus, como um grande rei, separará, né, as pessoas. Claro que isso aqui é uma visão profética, da direita para a esquerda. E à esquerda estão as pessoas que deixaram ser influenciadas pelas coisas deste mundo e se esqueceram da sua responsabilidade com as coisas santas, com o compromisso que Deus entregou e deixaram o azeite faltar. Assim que isso não venha acontecer, como o Diácono Paulo disse, né, que existe um equilíbrio. 10 com lâmpadas, com azeite para fazer a mesma missão. Glória. Porém, 5 das 10 é que foram prudentes, tendo mais do que o reserva. Acredito eu que a lâmpada dela estava cheia e ainda tinha mais ali comprado para utilizar.
Com certeza, irmão Gilead. Lê esse texto de Mateus 8 e 11, Gil, para a gente ver uma coisa, né?
Amém. Vamos ler Mateus 8, 11 e 12,
é,
né?
É isso, Gil, é.
Ele vem dizer assim, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus.
Aleluia.
E os filhos do reino serão lançados, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse verso aqui
cria um polêmica muitas vezes. Vamos lá, Gil. Olha a promessa do Filho de Deus, do próprio Jesus. Ele diz, vem dos quatro cantos da terra, do Oriente, não é isso?
É verdade.
Sentar-se-á à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E os filhos do reino, olha aí, Gil, aqueles que pertenciam ao reino vão perder, que são lançados
fora. É verdade, é o que o texto diz.
Veja aí, por quê? Porque a palavra de Deus não era lâmpada para os seus pés. Não é verdade, irmão Giliás?
Verdade, irmão.
Porque não edificaram as suas vidas sobre a rocha. Desprezaram, irmão Giliás, o ensinamento de Deus, irmão. E nós não estamos falando aqui para superar, não estamos falando para pessoas normais, que crê, que acredita, porque todas as coisas boas, irmão Giliás, que nós aprendemos e que nós colocamos em prática, vem de Deus. E todos os filhos de Deus, irmão Giliard, vou mudar um pouco o assunto, todos, mas é todos mesmo, filhos de Deus, não estão só.
Verdade, irmão.
Todos os filhos de Deus têm a ajuda de Deus pelo seu Santo Espírito, irmão Giliard.
Com toda certeza.
Então, como é que nós não vamos conseguir essas daivas que vamos? Porque em todas as eras, Deus teve remanescente. Quem são remanescentes? Aqueles que sempre são fiéis. Não é isso, Gil?
Isso.
Então, na vinda de Jesus, nós também cremos, e hoje também nós cremos. Porque uma palavra dessa, irmão Giliard, quando ela é pregada com sinceridade, como está sendo pregada essa noite, também como é pregada todos os dias por diversas pessoas dessa terra, e as pessoas colocam ela em prática, essas pessoas, irmão Giliard, serão abençoadas por Deus, irmão Giliard, e Deus o ajudará, Deus o sustentará para esse reino de paz, esse reino de amor. Olha o que diz Jesus. Muitos irão do ocidente. Essa é outra palavra profética de Jesus. Ele está vendo pela fé, irmão Giliard, que muitos irão alcançar esse reino e irão pertencer a este reino. Por quê? Porque não foram como aqueles no dia de Noé, que comiam, bebiam, desprezavam a atitude de Noé, que era fazer aquela arca para a salvação deles. Quem são esses? São aqueles que ouçam os mensageiros do reino de Deus e não desprezam essa mensagem, mas acredita que Deus colocará, Deus cumprirá, irmão Giliard, a sua palavra de quê? De implantar o seu reino de paz e de justiça através daquele que há de vir, que é Jesus Cristo.
Amém.
Então todos que crêem na vinda de Jesus, como disse Paulo, também irão receber a sua coroa, serão vitoriosos, irmão Giliard. Fica à vontade, Gil.
Quando nós vamos na NTLH, de acordo esse versículo, ele fica bem mais claro. Ele diz assim, ó: e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar-se-á no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino,
aleluia,
serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. É isso, meus queridos ouvintes. Tiago Paulo. O tempo passa rápido.
Amém, Gil.
Acredito eu que tenha muita participação. Então nós vamos agora encerrar em Romanos 13, do 11 ao 14, que
Amém,
é uma
Gil.
Recomendação do nosso apóstolo Paulo para este assunto, que é: aquele que há de vir, virá. O nosso irmão Paulo, ele diz o seguinte, né? Em Romanos 13, do 11 ao 14, ele diz: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Aleluia.
Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revertivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Bom, Giliard, que grande conselho Paulo, né, escreve aos irmãos de Roma, né?
Isso.
É um grande, nós não podemos estar em sono profundo. O que, é que ele quis dizer com isso? Nós temos que estar esperto. Ele disse que nós não podemos voltar às práticas, irmão Giliard, que fazia, como nós fazíamos antes de conhecer, que eu bebedeira, glutonaria, essas coisas não pertencem mais à Nós não pertencemos mais a nós. Então ele traz um grande ensinamento, um grande conselho para os salvos. Então Paulo escreveu naqueles dias, e essa mensagem tanto foi para aqueles dias como é para os dias de hoje, irmão Gerardo. Fica à vontade.
Amém. Então, meu querido ouvinte, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Aquele que há de vir virá. Então, aleluia. Nosso objetivo é mostrar que a promessa está aí. Ele vem. Deus vai cumprir o seu propósito, vai cumprir a sua vontade. Mas o que, é que ele requer de você? Que você seja prudente. Seja como as virgens, graças prudentes. Seja como este aqui, a qual o irmão Paulo chama a atenção para acordar. Pois a noite é passada, o dia já está aí, né? Como é que nós andamos atento com a lâmpada acesa e com reserva cheia, né? Além da lâmpada cheia, ainda tem uma garrafa ali ainda pronta. É quando você rejeita as obras das trevas.
Perfeito, Gil.
Isso é o exemplo de uma virgem prudente. Rejeita as obras das trevas. Veste as armas da luz. Anda honestamente. Não nas coisas do mundo, né? Que naquele momento, para Paulo, né? As festas e vamos dizer assim, as coisas do momento em que as pessoas mostravam que estavam no sistema do mundo com nenhuma responsabilidade, era o quê? Glotonaria, bebedeira, né? Então hoje também essas coisas, né? Pessoas que estão descompromissadas com as outras pessoas, que vivem a vida de qualquer jeito, né? Desonesta, né? Em dissoluções, em contendas e invejas. Então uma pessoa que é prudente, ela não anda nessas coisas. Demonstra ser uma pessoa com prudência, né, diácono?
Amém, Gil. Graças a Deus. Perfeito, meu irmão. Deus eterno e bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos pela essa oportunidade maravilhosa de estar esta noite aqui falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, muitos irmãos estão conosco, muitos pediram oração, e tu conhece a fragilidade, a necessidade de cada um. Que o Senhor abençoe o irmão Ailton Miranda, que nos pede oração. Outros irmãos que nos pede oração pela sua fé, pela sua vida. Que o Senhor abençoe a todos, Pai querido. Dê saúde física, dê saúde espiritual, dê alegria, dê gozo aos teus filhos. E aos demais irmãos, Senhor, desperta cada um para cada dia estar em tua presença, te servindo com amor, com fé e com coragem. Abençoa, repito, a todos nós. Agora entrega a minha vida em tuas mãos, a minha família em tuas mãos, te pedindo misericórdia, entregando a vida do irmão Giliard e sua família, te pedindo misericórdia. Assim, Deus eterno, nós oramos por tudo e por todos, em um nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus.
Amém, amém, graças a Deus. Encerramos em nome de Jesus o programa Bíblia Diz, meu querido ouvinte. Até a nossa próxima participação. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima oportunidade.
Um homem importante não vive para sempre. Ricos e pobres igualmente são os que confiam em seus bens e se gabam de suas riquezas. Homem algum paga o preço da sua vida, só Jesus que foi capaz de sanar que era devido, só o amor que foi capaz de gerar a redenção. A palavra nos ensina que somos iguais. Não confie em si mesmo, nem no que tem. Não confie no seu braço, pois perei. Será? Reconheça o Senhor como Criador. quem eu devo confiar. Deus onipresente, onipotente, Deus a quem eu devo adorar. Um homem importante nada levará, mas o fiel até a morte irá governar. O rico em vida tem prosperado, mas o pobre na luz para sempre viverá. Só Jesus que foi capaz de sanar que era devido. Só o amor que foi capaz de gerar a redenção. A palavra nos ensina que somos iguais. Não confie em si mesmo, nem no que tem. Não confie no seu braço, pois perecerá. Reconheça o Senhor como Criador. A quem eu devo adorar.